As notícias na ERP, edição de António Feliciano.
O alerta chegou à ERT por Fátima Marçal, na localidade de Vimieiro, freguesia de Olalhas. Há registro, nesta altura, para um ninho de vespa asiática, estrutura essa descrita como do tamanho de uma bola de futebol e que se encontra protegida por um alpendre de um antigo lagar de azeite. A mesma Fátima Marçal disse-nos que já reportou esta situação às realidades tidas como competentes nesta matéria, mas, infelizmente, até agora, tudo continua na mesma. Aliás, o ninho está num acesso que conduz a contentores de resíduos, artéria então utilizada por várias pessoas, pelo que há perigo de algum ataque, advertiu. A situação é de tal ordem que quem arrisca abrir janelas poderá ver as referidas vespas entrarem nas respectivas habitações, como até já aconteceu em alguns casos. Fátima Marçal deixou-nos assim um apelo para que as entidades competentes possam intervir o quanto antes na resolução deste problema. João Vital, antigo mordomo da Festa dos Tabuleiros, foi designado como vice-provedor da Santa Casa da Misericórdia de Tomar, deliberação tomada por ocasião da recente reunião da mesa administrativa. Este encontro, refira-se, teve como objetivo proceder à recomposição daquele órgão face ao recente falecimento de Fernando Caetano, que desempenhava precisamente as funções de vice do provedor António Alexandre. Nos termos do compromisso, houve ainda registro para a entrada do primeiro suplente da lista, António Costa Marques, que passou assim a ser vogal da mesa.
Rádio Web, a primeira a informar.
Abril de 2023 é esta a data definida pelo grupo Vila Galé para que o convento de Santa Iria, o antigo colégio feminino, fiquem efetivamente transformados numa unidade hoteleira de 5 estrelas. A confirmação foi avançada à ERT por Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, sendo que neste processo de intenções, referiu, há ainda que aguardar pelo desfecho da providência cautelar que foi interposta pela empresa Ninho do Falcão, ferramenta judicial que teve como objetivo a suspensão do processo de alienação dos referidos edifícios ao grupo Vila Galé. Anabela Freitas adiantou assim que aguarda pelo resultado da providência.
Efetivamente, o grupo Vila Galé é sabido que ganhou a asta pública, portanto concorreu. Também é público que foi colocada uma providência cautelar e, portanto, aguardamos o resultado da providência cautelar, mas o grupo Vila Galé quer, continua interessado em investir em Tomar, sendo que aquilo que são as datas que tem na sua mente para a abertura da unidade hoteleira é abril de 2023.
Entretanto, ainda nesta conversa com a ERTS, a autarca deu conta do processo que envolve a empresa Air Liquide, cuja chegada a Tomar já se traduz na criação de 35 postos de trabalho, na maior parte ex-alunos do Instituto Politécnico.
Sim, há investimentos no horizonte. Dar uma informação também, a Air Liquide se instalou em Tomar e que tinha numa primeira fase, não pretendia sequer adquirir imóvel, mas sim arrendar, já se rendeu aos encantos de Tomar e, portanto, já está em fase final de aquisição do imóvel, já tem 35 trabalhadores recrutados. Positivo que a maior parte deles são ex-alunos do Instituto Politécnico de Tomar, o que também é muito bom, e, portanto, isto também dá alguma confiança aos alunos que se inscrevem pela primeira vez no Instituto Politécnico, naquilo que são as áreas de gestão, que há aqui uma saída profissional e, portanto, podem continuar no nosso concelho.
Esta quarta-feira ficou marcada pela realização da primeira reunião da Câmara de Tomar com o Executivo eleito para o mandato de 21-25, sendo que o elenco, recorde, está formado pela Presidente Anabela Freitas, pelo Vice Hugo Cristóvão e pelos vereadores Filipa Fernandes e Alder Henriques, todos estes do Partido Socialista, para além de Lourdes Ferromal Fernandes, Tiago Carrão e Luís Francisco, eleitos pelo Partido Social Democrata. Foi precisamente pelo lado da bancada dos estreantes, entenda-se do PSD, que houve registro para a primeira intervenção, tendo por base os próximos 4 anos. Lourdes Ferromal Fernandes, que foi candidata à Câmara de Tomar, deixou claro que os sociais-democratas não irão abdicar de colocar a política ao serviço dos cidadãos.
Neste dia 20 de outubro de 2021, dia de Santa Iria, o início de funções dos vereadores eleitos pelo PSD no passado 26 de setembro assume, no contexto de oposição, face a uma maioria no Executivo da Câmara Municipal, particular relevância quanto aos objetivos delineados para o programa com que nos apresentámos às eleições. Ponto importante do qual não abdicaremos é garantir que a política deve estar ao serviço dos cidadãos. Neste processo, e de forma a dignificar a função, assume particular importância o envolvimento cívico, a ética a transparência e o rigor, o empenho pelo bem comum. Enquanto vereadores, iremos honrar o compromisso eleitoral que assumimos com as populações do nosso concelho, com aqueles que aqui estudam, trabalham, investem e também com aqueles que queremos que regressem ou se fixem. Iremos manter o foco no grande desígnio que deve ser a atuação da Câmara Municipal de Tomar, inverter a tendência de quebra da população do concelho, atraindo e fixando população. Reconhece o potencial do concelho de Tomar pela sua história, património, conhecimento, cultura, valores, espírito empreendedor, e identificam-se como prioridades para os próximos anos o investimento, a habitação e o território. É urgente estimular o dinamismo empresarial do concelho de Tomar, direcionando a atuação para a valorização das empresas existentes, da criação de condições da sua sustentabilidade e desenvolvimento, de forma a manter o emprego e, se possível, aumentá-lo. Igualmente urgente é disponibilizar espaços infraestruturados e serviços modernos para atrair novos investimentos, contribuir para a qualificação de recursos humanos em várias áreas, desde as mais tradicionais às mais tecnológicas. É urgente promover medidas para a instalação de incubadora de empresas, espaços co-working, bem como de inovação em ciência e tecnologia. Ao nível da habitação, é urgente promover medidas de apoio à habitação para todos, privilegiando a habitação social, habitação a custos controlados para jovens a constituir família e habitação que facilite o regresso ou a instalação em Tomar, e arrendamento urbano. Igualmente importante é requalificar o Parque Habitacional Social do município.
A empresa Sumol Compal, situada em Almeirinha, apresentou o armazém automático, investimento na ordem dos 15 milhões de euros, que tem por objetivo duplicar a capacidade de armazenagem e reforça a estratégia de inovação e modernização daquela estrutura. Refira-se, chega hoje a cerca de 70 países. Numa cerimónia que contou com a presença do primeiro-ministro António Costa, registro para as palavras de Duarte Pinto, presidente executivo da Sumol mais Compal, que abordou então os investimentos em curso.
Trata-se de um projeto estruturante que é fruto da confiança que pomos no futuro e da nossa resiliência, executado num período extremamente desafiante. Ele contempla um investimento de 15 milhões de euros, apoiado em 7 refai até 3 milhões e meio de euros, e que nos permite reconfigurar substancialmente a nossa cadeia de abastecimento em Portugal, colocando o armazém central logístico nesta unidade de Almeirim, junto à nossa principal unidade industrial. Esta reconfiguração logística vai permitir a obtenção de ganhos significativos de eficiência que vão reforçar a nossa capacidade competitiva no futuro, num setor altamente concorrencial. É uma obra de engenharia estruturante, eu diria que é uma obra de engenharia de peso. Na Alvejano, ela contempla 120 toneladas em transelevadores, 1000 toneladas em estantaria, 20 km de cabos, 100 mil horas de projetos, não tem peso, em massa cinzenta, e executado num prazo muito exigente de 18 meses. Sabendo que percorremos uma pandemia que foi executada em cenário de uma crise sanitária sem precedentes. Utiliza tecnologias de última geração, um sistema de elevado nível de automatização. Este investimento, por um lado, permite-nos duplicar a capacidade de armazenagem aqui nas instalações da Almeirim para 55 mil paletes e permite multiplicar quase 3 vezes a velocidade com que processamos encomendas para clientes. E daqui saem dois benefícios: um ganho evidente de eficiência e uma melhoria substancial do nível de serviço que podemos proporcionar a clientes.
E precisamente António Costa, Primeiro-Ministro de Portugal, que esteve então presente nesta cerimónia de apresentação do armazém automático da Sumol Mais Compal, também prestou declarações na ocasião, não esquecendo os constrangimentos colocados às empresas pela pandemia, elogiando o papel desta empresa almeirinense.
Acho um sinal muito importante. Em primeiro lugar, porque demonstra bem como os desafios da transição digital, como os desafios que o combate às alterações climáticas nos impõem, não são só constrangimentos, são oportunidades de investimento, de crescimento, de melhoria da produtividade e de diminuição dos custos das próprias empresas. Nós podemos verificar como, de facto, quando falamos em transição digital, não estamos só a falar das empresas de alta tecnologia. Estamos a falar, desde logo, da aplicação dessa alta tecnologia a condições básicas do funcionamento de qualquer unidade industrial, como seja o armazenamento. O armazenamento inteligente é mais eficiente, melhora a produtividade da empresa, diminui os custos do funcionamento da empresa, diminui os seus custos também energéticos, a sua pegada, e isso é muito importante. A Sumol Compal tem, aliás, uma boa história de investimento naquilo que são o esforço de encarar essas transições. O que vimos relativamente à redução, à reutilização e à reciclagem dos materiais e, em particular, das embalagens, demonstra bem a responsabilidade social, a responsabilidade com a compromisso com a sustentabilidade da atividade desta empresa. E é por isso que me é particularmente grato estar aqui a testemunhar este investimento. Há algo que é relevante. Nós vivemos, seguramente, a maior crise das nossas vidas. Eu diria mesmo a maior crise de muitas vidas, de muitas gerações, e que teve um impacto económico absolutamente brutal. Mas, não obstante, as empresas portuguesas mostraram uma resiliência muito extraordinária e que nunca será de mais louvar.
Uma empresa da área da cannabis medicinal adquiriu as instalações da RPP Solar, terreno situado na localidade de Concavada, no concelho de Abrantes. Refira-se que este assunto foi abordado na última reunião do Executivo Camarário, à altura em que Armindo Silveira, vereador do Bloco de Esquerda, chamou a atenção para a colocação de uma placa de uma nova empresa. Em jeito de resposta, Manuel Jorge Valamatos confirmou a compra da referida propriedade em processo de hasta pública, mas deixou outras explicações para quando o processo estiver fechado, justificando esta sua posição com o perigo de anunciar algum investimento que depois, por uma ou outra razão, não se concretize.
E começamos hoje aqui, e numa resposta ao vereador Armindo Silveira, começamos hoje aqui a provar que merecemos a confiança das pessoas e que somos honestos e não andamos aqui com falta de transparência. Coisas que durante muito tempo aqui fomos acusados, às vezes de forma perfeitamente injusta. E porquê é que eu vou dizer, porquê é que eu estou a dizer isto? Estou a dizer isto tão simples como isto. E o vereador Rui, permita-me que também fale de si, e compreendendo também as suas posições, mas o vereador Armindo também relativamente a isto, é que foram anunciados projetos e empresas, foram anunciados coisas que depois não aconteceram. Reparem o que é que eu anunciei que não tivesse acontecido. E eu prefiro não anunciar nada. E quando as coisas se concretizarem, nós falamos e dizemos às pessoas. Tão simples como isto. Mais transparência do que isto, não existe. O que nós sabemos é que a RPP Solar foi comprada, foi adquirida num concurso, numa hasta pública. Num leilão, numa hasta pública. Já tivemos conversas com os promotores. Quando este projeto andar para a frente, quando lá vimos as pessoas a trabalhar, quando as coisas estiverem a andar, nós tornamos isto público. Porque é a credibilização da política. Porque estamos a anunciar uma coisa, pois não depende de nós, depende de empresários, que as coisas podem não correr bem. Vamos fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para que as coisas funcionem e para que o nosso conselho avance. E é isso que queremos fazer. Quando tivermos as coisas consolidadas, muito bem. Relativamente à questão da reversão financeira do investimento que a Câmara fez naqueles terrenos, mesmo há 15 dias houve uma sessão em tribunal onde os nossos técnicos e os nossos advogados estiveram a tratar deste assunto. Quando este assunto também estiver concluído, trazemos, obviamente, essa informação.
O Rotary Clube Tomar Cidade promoveu uma palestra subordinada ao tema Desafios e Bem-Estar na Educação, Perspectivas para o Ensino Básico e Secundário. A iniciativa, que decorreu na Biblioteca António Cartacho da Fonseca, em Tomar, contou com a presença de João Costa, Secretário de Estado Adjunto e da Educação, assim como de Hugo Cristóvão, Vice-Presidente da Autarquia Nabantina, para além de Paulo Martins, Governador Distrito Rotary 1960, e de Paulo Diogo, Presidente do Rotary Clube Tomar Cidade. Na plateia não faltaram individualidades ligadas ao setor da educação, desde logo Celeste Sousa e Paulo Macedo, diretores dos dois agrupamentos de escolas de Tomar. A ERTE esteve em reportagem na biblioteca e registrou algumas das principais intervenções. As boas-vindas foram dadas por Paulo Diogo, presidente do Rotary Clube Tomar Cidade.
O Rotary Clube Tomar Cidade inicia hoje um ciclo de palestras, de conversas, de conferências presenciais. Nós somos um clube recém-formado, tivemos um ano e meio a trabalhar em pandemia e, portanto, tivemos uma série de ações, mas muito online, completamente em formato digital, e iniciamos aqui hoje, presencialmente, com esta conferência, um novo ciclo, que pretende ser um ciclo que vai debater assuntos de interesse geral, mas que interessem particularmente à nossa comunidade, ao nosso território. Não podíamos deixar de começar que não com o assunto e com o tema da educação. O nosso, em Rotary Internacional, nós somos 1,2 milhões de rotários em todo o mundo e é um eixo estratégico, não podia deixar de ser um eixo estratégico de Rotary Internacional. Nosso presidente Shekhar Mehta, a educação básica e alfabetização na construção de um mundo melhor.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, deixou claro que a educação é um tema basilar em qualquer sociedade, mesmo até no acompanhamento dos desafios do dia-a-dia.
A educação é, efetivamente, um tema basilar em qualquer sociedade, em qualquer comunidade, e sempre em mudança, sempre a enfrentar os desafios que essa sociedade, por estar sempre em mudança, precisa de enfrentar. Aliás, muitos de vós já me ouviram dizer, com certeza, ou citar muitas vezes aquele provérbio africano que gosto mesmo de citar pela ideia que encerra, que é preciso uma aldeia para educar um menino. E, portanto, parabéns também ao Rotary Club a Tomar Cidade, aqui na pessoa do seu presidente, mas, enfim, a todos, pela escolha do tema, porque é de facto isso. A educação é daqueles temas que tem que nos envolver a todos, porque todos, de alguma forma, somos importantes.
João Costa, secretário de Estado Adjunto e da Educação, quis reconhecer o trabalho que é feito pelo Rotary na área, precisamente, da educação.
Tendo aqui uma oportunidade para reconhecer, de facto, este trabalho a que tanto o Sr. Presidente como o Sr. Governador se referiram, de um grande apoio à mobilidade social, através dos apoios e do investimento que fazem a alunos que não encontrariam oportunidades para estudar se não fosse esta mobilização de todos nós. Queria dar uma palavra amiga e reconhecida a todos os professores que aqui estão, também aos dois diretores, a professora Celeste e ao professor Paulo, e fazer eco destas palavras que já aqui foram ditas, em particular pelo Sr. Vice-Presidente da Câmara, um eco de uma palavra de agradecimento, reconhecimento. Fiquei muito contente de saber que este é o primeiro evento presencial que estão a ter e que eu posso estar cá a marcar este reencontro, e é muito de reencontro que temos vindo a falar quando falamos deste esperamos que pós-pandemia na educação. É o voltar à escola, o voltar à normalidade, o voltar a abraçar, o voltar a ver sorrisos. Quando as máscaras saem do recreio, já vemos novamente vários sorrisos que tínhamos saudades.
Já chegámos então ao fim deste espaço noticioso. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.